Bem, ainda sob os ecos do 24 de fevereiro, comemorado ontem, Viva Maria faz questão de lembrar que nesta data, em 1932, as mulheres do Brasil finalmente conquistaram o direito de votar e de serem votadas. E a gente tem mais é que lembrar Chiquinha Gonzaga e todas as mulheres que abriram alas para que todas nós conquistássemos os nossos direitos, né? E aí, um viva especial para as sufragistas. Eu começo por Júlia Barbosa, Berta Lutz, Leolinda Daltro, Celina Viana, Natércia da Cunha Silveira, Antonieta de Barros, não é? Jerônima Mesquita, Maria Luísa Bittencourt, Alzira Teixeira Soriano, Carlota Pereira de Queiroz, Josefina Álvares de Azevedo, Carmen Portinho, que inclusive eu tive a honra e o prazer de conhecer pessoalmente nas muitas reuniões no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, antes de 1988. Ela vinha para as nossas reuniões, estávamos todas pensando no lobby do batom para conseguirmos avançar, avançar e avançar. Além de Carmen Portinho, importante lembrar Elvira Comel, a Amélia Bevilacqua, a Isabel de Souza Matos e também da liderança negra do sufragismo no Brasil. E para falar para vocês quem é esta mulher, ninguém melhor do que a jornalista e escritora Cibele Tenório. Ela que venceu o terceiro prêmio da editora Todavia de não ficção com projeto de biografia de quem?
Ah, de Almerinda Farias Gama, Mara.
Isso.
Tudo bem?
Que maravilha, que honra termos aqui a presença, né, Jaimin, da nossa mestra doutoranda em História e que aqui na Nacional apresenta o programa Festa do Disco. Aliás, ela é uma festa, né? Não é não? Ah, Jaimin está aqui aplaudindo. Mas nós queremos aplaudir a Almerinda, né? A gente ouve falar muito de Berta Lutz, merecidamente, pioneiríssima, né, desde a França, mas assim, as lideranças negras, mais do que nunca, precisam ser lembradas pelo protagonismo que tiveram. E eu quero, para começo de conversa, saber se debaixo dessa cortina de invisibilidade das mulheres negras, você encontrou a Almerinda onde?
Ô Mara, eu estava fazendo um curso no CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea, um acervo.
Aonde?
Que fica na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E fuçando o acervo, procurando as mulheres do acervo, passei assim por ordem alfabética, olhando as mulheres, letra A. Almerinda Farias Gama, nascida em Maceió, em 1899. E como você sabe, eu nasci em Maceió também. E Maceió, Mara, tem um costume de exaltar os seus filhos ilustres, as pessoas que tiveram algum protagonismo. Todo mundo em Maceió conhece. As pessoas sabem que Maceió é a terra da jogadora Marta, né? Aliás, Alagoas, porque a Marta é de Dois Riachos. Mas é a terra do Djavan. A gente conhece essas pessoas. E eu estranhei que, como é que uma mulher que teve algum protagonismo na história do Brasil, a gente nunca ouviu falar. E foi assim, né, com essa primeira informação sobre a Almerinda, que eu comecei a fazer uma pesquisa, né, biográfica, para descobrir, de fato, quem era aquela mulher e qual era a sua contribuição para a emancipação política das mulheres no Brasil. E encontrei uma mulher porreta, uma companheira nordestina, que, como você falou, Berta era a liderança principal do movimento de mulheres nessa primeira onda, como a gente fala, né, as ondas do feminismo, nessa primeira onda que lutava pelo voto, mas a Berta não trabalhava sozinha. E a gente hoje, né, tenta fazer uma reparação, trazendo à tona essas histórias, trajetórias e esses nomes, lembrando os nomes das companheiras que atuaram junto com Berta Lutz para que as mulheres tivessem direito a votar e serem votadas no Brasil.
É muito importante, né? E mais do que nunca, quando estamos num ano de eleições municipais, é preciso lembrarmos desses nomes como Almerinda Farias Gama para que a gente honre o legado e a luta dessas sufragistas, porque depois de tantas lutas, depois de tantas brigas, né? Depois de tantos enfrentamentos, não é justo que hoje, do alto dessa nossa plataforma cidadã, onde já podemos estar, pelo menos no Congresso Nacional, com alguma representatividade, não é justo que a gente continue votando de uma forma pouco respeitosa com a luta dessas mulheres. Porque quando você faz do voto qualquer coisa, só vai ali cumprir tabela, você está negando o trabalho daquelas que acreditaram na força da mulher para justamente começarmos a fazer no Brasil leis pelas mãos femininas. Porque nunca, jamais, em tempo algum, se a gente tentar imaginar como é que um homem sente uma dor, como é que um homem sente um prazer, como é que... É impossível, porque nós somos mulheres, né? Da mesma forma, é impossível que um homem, na sua essência... Eu me lembro bem, ainda na Constituinte, nós fizemos até uma campanha: filho não é só da mãe, porque a gente queria a licença paternidade. Como fomos aviltadas, como fomos ofendidas. Alcine Guerra também foi um sujeito que precisou chorar na tribuna para justamente justificar esse voto, né? Então, a gente precisa muito de mulheres, mulheres que estejam aí na cena brasileira, como tantas que nós estamos vendo fazer avançar os nossos direitos na lei e na vida. Então, o que que você destacaria na biografia dessa liderança negra do sufragismo no Brasil, Almerinda Farias Gama?
Omar, a gente fala assim, liderança negra, porque até onde a gente sabe, a pesquisa histórica nos mostra que a única mulher negra que fazia parte desse grupo principal do núcleo duro que organizava o movimento de mulheres na década de 30, a única mulher negra era a Almerinda. E a Almerinda, né, eu gosto sempre de falar isso, porque as sufragistas eram um grupo, como aconteceu em vários países, né? Um grupo de mulheres que tinham alto grau de instrução, eram mulheres que vinham de famílias com certa posição social, situação financeira, às vezes, bem confortável. E a Almerinda destoava desse grupo. Primeiro, porque era negra. Segundo, porque era uma mulher da classe trabalhadora assalariada, era datilógrafa. Ganhava vida e se sustentava como datilógrafa. E vinha de uma família que não tinha nenhum tipo de prestígio. Então, a mulher que sempre trabalhou e que unia, né, trabalho e militância. Então, a dupla jornada das mulheres, e que mesmo assim encontrava tempo para se colocar e contribuir na política. Eu acho que o legado principal da Almerinda é, primeiro, esse, assim, esse lugar também me pertence, eu também quero fazer parte. E eu acho que tem uma coisa na trajetória da Almerinda, que é sempre que a Almerinda encontrou um obstáculo, se aqui nesse espaço eu não tenho chance de ser candidata, eu vou procurar outro espaço. Então, ela ia criando oportunidades. Se as oportunidades não chegavam para ela, ela ia criando oportunidades. Ela tentou publicar um livro, também era poetisa, e não encontrou portas abertas nas editoras, porque se hoje, inclusive, é até mais difícil para as mulheres continuarem publicando, né? Mulheres negras, temos aí poucos, né, exemplos mais maravilhosos, Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz. Isso. Pois é, mas não era fácil para as mulheres alcançar esse espaço dentro do mercado editorial. E a Almerinda, com portas fechadas, falou assim: lançarei o meu livro por conta própria. E aí ela pegou, escreveu o livro, conseguiu rodar o livro. O irmão era tipógrafo, né, trabalhava em jornal, e ela mandou rodar o livro. Então, esse é exemplo de: não importam os obstáculos, a gente vai criar as nossas oportunidades. Foi candidata em 34, não foi eleita, mas continuou fazendo política ao seu próprio modo, na sua vida privada. A Almerinda morava no Rio de Janeiro, no bairro do Caxambi, e a casa da Almerinda era um ponto central da comunidade. Todo mundo sabia onde era a casa da Almerinda. Então, se alguém estava chegando do Nordeste e precisava, assim, de um lugar para ficar uns dias, recém-chegado no Rio, manda para a casa da Almerinda que ela acolhe. Ah, eu estou procurando emprego, mas eu não tenho domínio da máquina de escrever, que até então, né, era nos anos 80, tinha que saber máquina de escrever. A Almerinda dava aula também de graça, aula de reforço escolar, e ia fazendo isso com as pessoas, ajudando as pessoas. Então, mesmo não tendo ocupado um espaço da política institucional, né, não conseguiu ser eleita, eu acho que tem esse legado da solidariedade, da natureza comunitária que ela sempre teve, e que, se a gente for ver hoje, principalmente as mulheres negras no parlamento, elas vêm também dessas comunidades, assim, né, de mulheres que vão se ajudando, de redes que vão se colocando, uma, como a gente fala, né, uma sobe e puxa a outra. E se para as mulheres ainda a nossa representação é muito baixa, para as mulheres negras, então, né, Mara? E nós somos, como população negra, né, pardos e negros no Brasil, mais de 50% da população. E a gente não se vê representado nesses espaços de poder, de tomada de decisão. Então, a ousadia de Almerinda de se colocar nesse lugar até então branco, masculino, num país recém-saído, né, da escravidão. Almerinda nasceu 11 anos apenas depois da abolição da escravidão no Brasil e mesmo assim não recuou. Né? Então fica esse legado dela e de muitas outras, né? Benedita da Silva também, nossa deputada que foi constituinte, que está até hoje, né, nos mandatos, Talíria, Érica Hilton, tantas outras mulheres que hoje representam as mulheres negras no parlamento, nos espaços de poder.
Nossa, e Érica, inclusive agora, acaba de alçar uma liderança importantíssima no Congresso Nacional, enquanto mulher trans, mulher guerreira. Nossa, a gente recebeu essa notícia com grande entusiasmo, porque é tão bom aplaudir alguém por merecimento, né? Sem precisar desse jogo, ainda mais tão comum na política, do filho. Parece até que a gente não está na democracia, que parece que a gente está na monarquia, né? Porque é de pai para filho, de filho para mãe, vai sempre, e de repente aqui estamos nós, né? Que bom. Então, vamos dar viva Almerinda Farias Gama, sufragista brasileira e pioneira entre as mulheres negras na política. Que ela seja inspiração para que cada vez mais nós possamos chegar ao poder. Vai demorar. Parece que, pelos cálculos, ainda serão precisos 135 anos para a gente atingir a paridade. Mas juntas chegaremos lá. Parabéns pelo conjunto da obra. E eu só quero saber quando sai o seu livro. Você vai atrás do irmão de Almerinda, tipógrafo, para imprimir a sua publicação?
Pois é, a gente vai fazer, né? Tô fazendo um livro sobre Almerinda. Ganhei, né? Fiquei tão feliz porque a gente ganhou esse prêmio da editora Todavia, que é hoje uma das maiores editoras. Então a história da Almerinda vai estar espalhada no Brasil de canto a canto nas livrarias. E a minha pesquisa sobre a Almerinda foi feita na universidade. Então o que eu estou fazendo agora é mexendo um pouco no texto, deixando o texto assim para que qualquer leitor, mesmo aquele que não, né, frequenta academia, né, o ambiente da universidade, consiga ler a história da Almerinda. E acho que muito em breve, acho que quem sabe esse ano, a gente vai ter nas livrarias a trajetória da Almerinda, para que ela ocupe, eu gosto sempre de falar isso, o lugar que ela merece entre as protagonistas da história desse país. É uma reparação pena feita já com a Almerinda sem a sua presença, para poder vivenciar esse momento de celebração da sua trajetória. Mas nós que ficamos aqui, né, temos a responsabilidade, a alegria de manter o legado dela vivo. E um livro, querendo ou não, né, é uma maneira da gente lutar contra a invisibilidade que ela sofreu ao longo desses anos.
Livro é elogio, não é? Então, antes tarde do que nunca, viva Almerinda, viva as sufragistas. E vamos lá, mulheres do Brasil, mulheres do mundo, vamos fazer valer nosso destino valoroso, que não é só parir e criar filho, não. É fazer leis para que a gente possa transformar a nossa sociedade em nome da igualdade e da justiça.